Olha, o quadro de árbitros da Federação Pernambucana de Futebol tem 80 árbitros aqui, entre árbitros e bandeiras, assistentes, 80 profissionais. Uma coisa que está chamando a atenção pelo investimento feito, especialmente em São Paulo, é que, segundo o blog do Rodrigo Capello, São Paulo Futebol Clube acumula um prejuízo de 77 milhões de reais no período de janeiro a agosto desse ano. Se você quer saber como é que se faz dívida, pergunte a Raí. Gastou mais do que arrecadou nesse mesmo período. A dívida do São Paulo também aumentou em mais de 100 milhões de reais em relação, claro, a dezembro do ano passado. Uma coisa é a dívida do São Paulo e a outra é o gasto desse ano, porque a dívida já existia e ela foi aumentada em 100 milhões. E ainda colocaram 70 milhões de prejuízo até agora. O que se esperava é que isso não acontecesse com o investimento em jogadores importados, como foi o caso do Daniel Alves. Importou jogadores e claro que isso foi feito por Raí, a quem é atribuído, sem dúvida, o desacerto ou o desequilíbrio financeiro gerado pelas contratações, e ao presidente do clube, obviamente, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. O que deu errado no São Paulo? Essa é a pergunta. Agora, gente, o goleiro Bruno, isso é uma notícia, inclusive, de ontem, mas a gente foi ver o desdobramento da coisa, porque, de certa forma, chama atenção em razão da rejeição do nome Bruno, ex-goleiro do Flamengo, aquele que esteve envolvido e está na morte da Elisa Samúdio. Ele foi preso em 2010 e condenado pelo envolvimento no assassinato dela. Então, o goleiro Bruno, ele rompeu o contrato com o Poços de Caldas, equipe que ele iria jogar, porque não fez sequer um jogo oficial. Ele fez algumas partidas amistosas. Aí ele alegou atraso de salários para rompimento do contrato. O presidente e outros diretores disseram que o salário dele era tão alto que o clube não estava tendo condições de pagar. Você vê que coisa incrível. O cara sai da cadeia, depois de longo tempo, ainda é pago como se for um ex-jogador do Flamengo e, consequentemente, um clube com Poço de Caldas não tem capacidade de pagar. Agora, voltando aqui para a nossa situação, o técnico Guto Ferreira, na sua última coletiva, ele disse que o principal objetivo do Sport é o acesso, que não pode carregar a pressão pelo título e que ele está preocupado com isso. Quer dizer, aumentar o nível de responsabilidade. Se você não atentou para o que ele disse, a gente vai recuperar justamente a palavra do Guto para se ver qual é a preocupação dele com relação a essa campanha do Sport, que ainda precisa de 6 pontos para segurar a passagem para a primeira divisão.
Sonhar, nós vamos continuar sonhando. Só que hoje o título não depende só da gente. Depende dos erros do Bragantino, né? E a gente seguir firme. Só que nós temos que estar consciente que, embora a gente viva uma fase muito boa e nós trabalhamos por antecipar esse acesso, ainda assim nós jogamos com concorrentes que também lutam por coisas importantes, e não é simplesmente jogar a certeza de que nós vamos ganhar. Nós temos que jogar melhor que eles e conseguir, dentro do jogo, ser superior a eles. À medida que você quer muito chegar lá na frente, ninguém chega no último degrau da escada se não der o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Não atingir o primeiro, o segundo, o terceiro degrau, você não vai chegar lá em cima. Então, você tem que mirar sim, continuar sonhando lá, para que, se eles vacilem, você consiga atingir. Mas o principal objetivo, né, a gente não pode carregar com a gente a pressão do título. É uma pressão que não é nossa ainda.
Bom, o Sport concorre por um lado, não tem mais cruzamento com o Bragantino, então agora é a questão de, se o Bragantino tropeçar, o Sport não. Então o Sport tem pela frente amanhã Guarani, depois Coritiba, depois Criciúma, depois Botafogo de São Paulo, depois Vila Nova, depois Ponte Preta e, por último, o Atlético Goianiense. O Bragantino, o próximo jogo é contra o Cuiabá, fora, o Guarani em casa, o Botafogo de São Paulo fora, o Operário fora, o Criciúma em casa, o Coritiba fora e termina jogando em casa contra a equipe do CRB. São os jogos do Bragantino. Hoje o Bragantino é o primeiro colocado com 62 pontos, o Sport é o segundo com 56. Meia dúzia, 6 pontos separam essas duas equipes. E para terminar, gente, ontem eu anunciei aqui que o Grêmio vai investir R$1 milhão no departamento médico. Aí hoje eu descobri por quê. Saiu a matéria no Rio que o Flamengo investiu pesado no departamento médico e, como recompensa por isso, tem jogadores recuperados mais rapidamente, como o caso de Arrascaeta, do Diego, do Luiz Felipe, do Rafinha e outros jogadores que tiveram tempo recorde na recuperação. O departamento médico do Flamengo investiu em tecnologia mais recente para determinar a possibilidade de contusão para o jogador ser tirado do jogo. Alguns clubes já fazem, mas a tecnologia do Flamengo se diz que é da última geração. O Flamengo tem o departamento médico hoje mais visitado por outros chefes de departamento médico de clubes do Brasil afora. Então está aí provado que o Flamengo está de fato virando modelo nacional.